Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
Então, quinta-feira passada eu estava conversando com o Christian, né, sobre foco, a gente fez um pouco sobre isso e tal. E aí surgiram mais algumas questões. A gente viu que, além, né, de saber que é importante ter foco e tal, a gente tem muitas crenças, né, muitas mentiras, coisas que nos disseram, né, que a gente acaba acreditando que isso é verdade e acaba vivendo dessa maneira, né. Eu não sei se tu acha que tem algumas crenças.
Sim, eu vi a conversa com o Christian, e realmente o foco, às vezes a gente perde o foco, assim, né? Fazendo muitas coisas, mas eu achei muito interessante, com certeza sempre tem muitas questões sobre ter foco e sobre as crenças que a gente traz, né? Que as coisas que a gente acredita nem sempre são tão verdades, assim, na verdade são coisas que foram nos ditas e que a gente acaba acreditando e reforçando isso no nosso dia a dia.
Nossa, criança, né? Então tá, uma das crenças que eu vivi bastante, né, que tudo importa igualmente, né? Tipo aquela famosa listinha de coisas pra fazer, eu preciso fazer tudo, eu preciso de acordo de tudo, chegar no final da noite sempre com aquela sensação de não ter terminado, né, a lista de coisas pra fazer. Mas pelo que eu li, né, e vi, a gente nasceu com essa crença, assim, a gente tem essa crença porque a gente foi criado com essa ideia dos direitos humanos, né, da justiça, que tudo tem que sempre ser igual. Mas a verdade é que a igualdade não existe, né? Se tu for ver na mesma família, tu pode tratar as duas pessoas exatamente iguais, as duas filhas exatamente iguais, mas eles vão ter vidas diferentes, né? Ou numa escola ter dois alunos que tiraram 8, né? Mas eles estudaram de maneiras diferentes e vão agir de maneiras diferentes durante a vida, né? Então, cara, as pessoas têm que ser tratadas de maneiras iguais, mas a gente não pode achar que a gente tem que estar sempre fazendo tudo igualzinho, né? E estar equilibrando sempre as coisas, né? Para ter resultado, né? Ter que dar conta de tudo.
Sim, isso é bem claro no nosso dia a dia, né? Até quando a gente abre a caixa de e-mail, tu tem que priorizar que e-mail tu vai responder, porque todos os e-mails que a gente recebe são importantes, são de pessoas importantes, são coisas importantes que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa saber o que é mais importante daquilo, o que eu preciso fazer agora e o que eu posso deixar para outro momento que eu tenha, que eu esteja mais tranquila.
Esse negócio de e-mail, até agora eu me lembrei de um amigo que eu tenho que ele fala que ele não é qual foi, ele fala, qual foi a vez na tua vida que tu abriu um e-mail e que ele mudou a tua vida? Tipo assim, qual é o percentual, a chance de tu abrir um e-mail e ele ser realmente uau, né? E realmente, né? A maioria de e-mail é pra coisas, né, pequenas, se for realmente importante, né? Mas eu abro e-mail, né? Mas enfim, voltando sempre para a mesma coisa, de ser simples e focar no que é importante sem estar acumulando, né, aquele monte de tarefa, porque a gente só vai ser resultado se a gente for ao extremo, se a gente focar naquilo e perseguir aquilo ali até ter um resultado de excelência, né?
Com foco e elencando o que realmente é importante, né?
Exatamente. E outra coisa que a gente escuta muito é o negócio da multitarefas, que eu também já falei no outro vídeo, mas assim, retomando e dando mais alguns exemplos meus, né? Porque a gente sabe, se a gente sabe que a coisa mais importante, né, é a mais importante, é a que tem que ser feita, por que tu vai fazer várias outras coisas ao mesmo tempo, tipo, enquanto tu tá fazendo aquilo? Tipo assim, eu sei que o que vai me dar resultado é esse vídeo. Né? E aí tu tá fazendo vídeo, mandando e-mail, respondendo WhatsApp, fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, a probabilidade de ter erros, de aquele vídeo não ficar tão legal é várias vezes, né, maior, né. E como exemplo pessoal, eu tive agora há pouco tempo também, de eu tenho, né, além da Kinetec, eu tenho alguns outros projetos pessoais, coisas que eu gostaria de estar fazendo, né. E só que eu percebi que qualquer novo projeto demanda muita energia mesmo, assim, é tempo, né, de pensar, de fazer as coisas,
e aquilo acaba não conseguindo fazer e te sabota. Então, eu percebi que o que está dando resultado agora, o que eu tenho que focar e tal, é a Kinetec, né? O que está o nosso, né, trazendo comida para casa é a Kinetec. Então, quando eu estou aqui, eu estou focando o tempo todo aqui, e esses outros projetos que eu tenho, eu estou fazendo no final de semana, no sábado de manhã, em casa, mas não posso misturar as coisas, porque a energia gasta é muito grande, é alta, né? Então, falando naquele meu projeto pessoal, né, então, que eu queria fazer, eu descobri, desses cursos, né, que as coisas, ela tem uma linha de masterização. É como se tu tá fazendo, sei lá, quero ser um empresário, quero ser um atleta, tu tá fazendo tentando atingir um objetivo, né, e aí essa linha vai crescendo, 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 até tu ser uma excelência naquilo que tu quer fazer. Só que se tu começa a fazer vários outros projetinhos aqui, tu nunca vai atingir essa excelência, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri que pra mim fazer esse meu outro projeto que eu teria, eu queria atingir essa excelência, porque depois, quando eu já cheguei nessa linha, eu já passei por certas dificuldades, eu já sei como lidar com certos problemas, depois esse outro projeto que eu quero fazer, ele não vai fazer a mesma linha. Ele começa por aqui. Em vez de ser na diagonal, é na horizontal. Ele faz isso aqui, né? Porque tu já passou por todos aqueles desafios. Então, reforçou ainda mais que eu precisava realmente ter excelência em uma coisa para depois começar a fazer outra, né?
Mas isso a gente vê também aqui com os exemplos dos clientes que detectam, né?
Sim.
Que às vezes os clientes têm uma clínica, uhum, e querem fazer vários projetos. Uhum. Eu quero agora, eu vou fazer um curso de dermato, vou trabalhar com dermato, amanhã eu vou trabalhar com palmilha, depois, uhum, de amanhã eu vou trabalhar só com coluna.
Uhum.
E aí eles não têm um crescimento, né? Eles não aumentam a curva deles porque ficam, uhum, trocando de atividade toda hora, né? Uhum. E a gente tem exemplos de que quem tem sucesso foca, faz esse trajeto, né, mais rápido e com mais sucesso.
Nossa.
Né, focando no que tu precisa.
Focando e virando uma autoridade naquilo, né, tipo, eu sou muito bom em finanças,
sim,
né, e eu sou um ótimo fisioterapeuta esportivo, sou um excelente fisioterapeuta neurológico, né, então, isso de ser o melhor naquilo que tu tá fazendo,
é,
né?
Sim. E o foco. Mas isso também tem muita tarefa, Roberto. Não sei se tu lembra, assim, que no começo dos anos 2000 era uma moda. Todo,
sim,
mundo tinha que fazer tudo, né? Todo,
sim,
mundo tinha que,
sim,
ser bom em tudo.
Sim.
Principalmente as mulheres, sempre muito dobradas, né? Mulher tinha que ser multitarefa, né? Tinha que ser boa dona de casa, tinha que ser boa mãe, tinha que trabalhar fora, tinha que fazer muitas coisas juntas. E aí se criou esse mito da que a pessoa,
sim,
multitarefa seria a melhor pessoa. A que tem mais resultado. Quem é multitarefa tem muito mais sucesso. Quem,
sim,
é multitarefa tem essa... essa,
performance.
Que a performance seria uma pessoa multitarefa. E hoje isso foi muito desconstruído. Né? Hoje a gente lê e sabe... Que, se tu tiver foco,
tu precisa, na verdade, né?
Ter foco.
Tá começando, mas eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar isso pra mim foi, e não foi muito tempo atrás, foi uau! Gente, como é que eu não sabia ainda disso? Né? E até sempre nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, né, com 262 pessoas e dividiram em grupos, aquelas que se consideravam super multitarefas, que faziam várias coisas ao mesmo tempo, e o outro grupo das pessoas mais tranquilas, que focavam naquilo que tinha que ser feito naquela hora e pronto, né? E eles tinham, tipo, 100% de certeza que as pessoas que faziam rápidas e faziam várias coisas ao mesmo tempo teriam muito mais resultados que o outro, tipo assim, era uma pesquisa só para confirmar que a nossa teoria tá certa, né? Só que ele chegou no final da pesquisa e eles viram que acontece? Os multitarefeiros, no caso, eles acabavam tendo muitos mais erros, sabe? Porque faz as coisas de forma medíocre, de qualquer jeito, rapidinho para fazer a outra, né? E as coisas acabavam superficiais, essa palavra, superficiais. E aquele outro grupo que focava em uma tarefa de cada vez, tinham, né, um resultado de excelência, melhor e tal.
E eles fizeram, na verdade, eu acredito que esse estudo para reforçar a crença né, que foi criada em torno dos multi, das pessoas que são multitarefeiras, né, que fazem muita coisa, e na verdade foi desconstruída isso.
Então, para mim, quando eu li isso, assim, eu achei uau, porque eu com essa coisa de filho, mãe e empresa, eu chegava sempre no final do dia com aquela sensação, com aquela ansiedade de não ter dando conta, sabe? Não ter dando... E quando eu virei essa chavezinha, uau, assim, eu me sinto muito mais fácil. Eu chego, sei o que eu tenho que fazer, e o resto vai ser feito, mas às vezes, se não for feito, não é tudo importante, né?
Não precisa criar aquela ansiedade, né? Uhum. Foca no que mais importa, no dar resultado, e não precisa desenvolver essa ansiedade, esse desespero que as pessoas ficam porque não fiz, não consegui. Tudo bem, se tu fez o que é importante, né? Começar pelo que é importante, tá feito. O resto vai acontecer.
Sim. Com certeza, isso acaba, né, reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, dando mais felicidade, né, assim, com certeza. Então, é isso, né, a gente é uma coisa invisívelzinha, né, mas que a longo prazo tem preço, né. Tipo, parece que não tá dando nada, vai fazendo tempo, né, mas a longo prazo o resultado, né, ele acaba, a gente acaba pagando um preço por isso, né. Tanto de saúde como de resultado.
Sim, é o estresse acumulado e tu fez muita coisa e, na verdade, o resultado foi muito pequeno.
Sim.
Pelo trabalho que tu teve, pelo estresse que tu teve, às vezes o resultado não compensa.
Exato. Outra crença também que mudou muito pra mim, assim, que foi uma descoberta, é que esse negócio de, eu preciso ter uma vida disciplinada.
Sim.
Não vou conseguir. Eu não sou disciplinada, eu nunca vou conseguir emagrecer, ou eu nunca vou conseguir, né, sei lá, alguma outra coisa, porque eu não sou disciplinada, né? E aí eu descobri que as pessoas de sucesso, na verdade, elas não são disciplinadas. Elas só conseguiram fazer, ter hábitos poderosos, né, que fazem que elas tenham os bons resultados. Né? Ou seja, elas precisam ser disciplinadas por um período. Vamos dar aqui um exemplo. Meditação. Ah, eu sei que meditação me acalma, me faz ficar mais concentrada, ter mais foco. Só que quando eu comecei a fazer meditação, era muito difícil, porque eu não conseguia focar, não conseguia prestar atenção, eu achava um saco, não sabia como é que as pessoas faziam. Nessa, eu disse, não, eu vou fazer até isso virar um hábito. E hoje em dia, se eu não faço, nem sei, porque eu não tentei não fazer. Mas é uma coisa automática, entendeu? Já virou hábito. E assim é pra tudo, né? Se a gente for pensar, a gente não acorda, né? Diz, preciso fazer café. Não, já vai lá e faz, porque tá na tua rotina, né? Então, o grande segredo é fazer com que essas coisas que tu sabe que vão dar resultados virarem hábitos, né?
O difícil é a gente incorporar a nossa rotina, né? Mas eu acho que tem um truquezinho de incorporar uma a uma, né?
Uma a uma.
Primeiro eu vou ter, como tu disse, a meditação, o hábito da meditação. Depois que isso estiver incluído na minha vida, passar para o próximo hábito, e lembrar das coisas importantes, né? Exato. Que hábito é importante para que eu tenha esse resultado?
Exato.
Né? Não posso perder o foco de que vou acrescentar coisas, aprender coisas novas que não vão acrescentar nada, né?
Sim,
isso vai ter um preço caro, vai ser perda de energia, né? Gasto de energia. Então, tem que focar nas coisas que tu quer e acrescentando isso na tua vida, coisas que vão realmente dar resultado.
E aí, às vezes, uma coisa que é importante pra ti não é a mesma que é importante pra mim.
Exatamente.
Assim, e outra coisa também é que, os 21 dias pra virar um hábito. Depende do hábito, né? Tem muito mais difícil. Agora tá na moda banho gelado. Eu duvido que com 21 dias eu me acostumo a tomar banho gelado. Né? Então tem coisas que precisam de mais tempo, porque são mais difíceis, né? Então é isso.
Realmente, nós entramos na lista da importância, né? O quanto isso é importante para ter o resultado final.
Exato. Construir um hábito de cada vez, né? Então, o outro hábito que eu acho legal também é da força de vontade, que ela tem que estar sempre à disposição, né? Às vezes eu já tô louca de sono, eu sei que eu depois das 9 não rendo, mas eu preciso fazer tal coisa, e aí tu vai lá, preciso fazer. E aí, é muito interessante também que a força de vontade, na verdade, ela é como se fosse um músculo, sabe? Que vai gastando com o tempo. Tipo, ah, é como, para dar um exemplo, né? Sei lá, fazer abdominal. Vai fazer 10 abdominal, tá ok. Vai fazer 20, tá ok. Vai chegar na 30, tu já tá remando. Né? E com a força de vontade é a mesma coisa. Chega no final do dia, ou cada um tem o seu limite, né? Mas isso é uma coisa que vai gastando com o tempo. Né? Esse... Então, por isso, essa coisa de fazer o que é mais importante primeiro, né? Focar no que é mais importante para depois fazer as outras coisas. E claro, né? É óbvio, tá, fiz de manhã e aí depois sentou da tarde, então é, né, gastei, não vou juntar, não vou fazer mais nada. Só que não, o ideal é a gente fazer durante o dia alguns intervalos, sai, toma uma maçã, dá uma voltinha, respira e aí volta, senta lá, foca.
Não. Sim, mas sabe, Roberta, que sempre que falam força de vontade, eu lembro assim, quando eu era pequena, por exemplo, dizia assim, olha, tu não faz isso porque te falta força de vontade. E às vezes a gente está esticando demais a força de vontade, né? Pelas coisas que não trazem resultado. Então, se a gente focar no que é importante, a gente não fica dependendo dessa força de vontade, de esticar o teu... a tua mente até que tu não consiga mais reagir, né?
Sim.
Então, tu não fica dependendo da força de vontade.
Sim, 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 com certeza. Se conhecer, né? Como se fosse um combustível, tu saber se o teu tanque tá cheio, tá vazio, né?
Exatamente.
E aí, quando tiver que repor, repõe.
É isso aí.
Última criança, Kelly.
Que a gente também, eu acho que... Por algum motivo, a gente acredita às vezes que o grande é ruim. Ou que o pequeno é ruim, enfim. Mas a verdade é que não existe, né, às vezes, nem o grande nem o bom é ruim. Depende da forma que a gente está vendo as coisas. Às vezes, o presente embaixo da árvore, o pequeno, é melhor do que o grande. E, às vezes, o grande é melhor que o pequeno, né? Mas quando a gente fala, assim, de sucesso, né? Às vezes, dá aquela ansiedade, tipo, né? Coloca uma meta. Ah, não, mas isso dá muito trabalho. Né? Isso, ah, vai dar muito trabalho, né? Que nem meu filho perguntou se era bom ter uma mansão, e ele falou, ai, não, uma mansão tem muita coisa para limpar.
É assim que se reforça uma criança,
né? Sim, é. Exato, assim que se reforçam as crianças. Então, tipo, pra gente ter um bom resultado, né, a gente tem que colocar meta, né? Eu já falei de metas também, mas assim, se não se sentir muito desconfortável, dobra a meta, sabe? Dobra a meta e faz um plano para chegar lá. Né? Porque a gente, na verdade, ninguém sabe qual é o nosso limite. A gente não sabe até onde a gente pode chegar. Né? E aí se coloca uma metinha que não sai muito do desconforto, tá te limitando. Né? Então, essa coisa de que ah, ter sucesso é ruim, vai dar muito trabalho. Por quê?
É, isso é uma crença bem relevante, assim, a gente vê muito quando conversa aqui com as pessoas, que quando a gente conversa com elas, olha, aonde tu quer chegar, o quanto tu quer aumentar a tua lucratividade, quantos pacientes a mais tu quer esse ano, a meta sempre é um pouquinho a mais, com medo daquele, a meta é muito grande, eu vou alcançar, às vezes, um aumento de lucratividade na clínica, eles querem um aumento de lucratividade, mas quando eles visualizam aquilo grande demais, vai trazer outras demandas que a pessoa, às vezes, não está querendo suportar, né? Então, quando tu olha uma meta grande, eu percebo, assim, que os nossos clientes aqui, por exemplo, já enxergam por trás que vão muito trabalho, que vai demandar mais energia, que vai demandar mais movimento, né, para suportar aquilo. Então, quando a meta é muito grande, realmente, Roberta, tem essa crença de que o grande assusta. E aí, às vezes, as pessoas ficam limitadas por isso. Não vou dar um passo muito grande, não vou dar um passo maior que a perna, e aí eles vão se limitando com o que é grande e que é o que realmente poderia dar resultado, né? Às vezes, tu botar uma meta acima do que tu acha confortável para ti, é o que ia te dar o resultado, é o que ia te levar para o sucesso, é o que ia te dar aquilo que tu almeja, né? Seja dinheiro, sucesso.
Sabe o que eu acho no fundo tudo? É sempre aquele medinho, às vezes, também de ter coisas grandes, mas o medo de fracassar, né? Você sabe que se tu subir, a queda é sempre maior. Mas aqui não tem como chegar em lugar nenhum sem errar, né? Sem não fracassar, mas sem ter várias
coisinhas aí para estar engolindo, né, sapos. Então, não tem, isso é faz parte da vida e é isso que vai levar para o crescimento, né?
Sim, porque, na verdade, quando tu aumenta a tua meta e tu não atinge, alguma coisa tu aprendeu com aquilo,
exato,
né?
Exato.
Então, a próxima vez, tu sabe o que tu tem que fazer. Então, tudo é um aprendizado. Ah,
tudo isso está na cabeça. Então, a maneira de ficar esse problema, né? De a gente vitimizar, te auscultar, te responsabilizar e dizer, ok, o que eu posso aprender com isso, essa coisa. Perfeitamente.
Então, eu acho que isso é uma crença bem limitadora, assim. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente conversa com as pessoas, com os nossos clientes, principalmente, que são pessoas que empreendem, né? Que empreendem, que empreendem. Isso é uma crença que limita mesmo, que o grande é ruim.
Sim. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilhe com seus amigos e muito obrigada!